Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Cultura Paralela Podcast para falar do filme 1917. Meu nome é Lucas Ferrugem e esse negócio dos filmes chegar tipo 3, 4 meses depois no Brasil às vezes me irrita bastante.
Na verdade se irrita porque vemos trailer depois.
Com boato.
Indicando assim. Dezembro, ruim pra caramba.
Os gringos ficam falando, ah, o filme é bom e tu não sabe.
Tudo bem pessoal, meu nome é Henrique Viana. Tá difícil analisar o filme porque eu ainda não consegui parar de querer ir no cinema. Vou terminar esse podcast, quero de novo no cinema, então tá difícil analisar.
E aí, pessoal, eu sou o Felipe Valerinho, eu confesso que eu acabei de assistir o filme no cinema e vim direto pra cá. Isso na minha cara ainda é um pouco de lágrima seca que não deu pra limpar.
Olá, meu nome é Azaf e acabei de descobrir que os Stormtroopers do Star Wars, eles são clones dos soldados da Alemanha da Primeira Guerra.
O Azaf...
É a primeira vez que a gente tem um japonês no podcast, é importante avisar.
Isso vem do setor de compliance da empresa, que tá fazendo um programa de diversidade.
Nossa, eu entrei por cota, né?
E a ideia é fazer a análise dele em japonês hoje, pra gente conseguir atender públicos diferentes.
É, o Japão não tava na Primeira Guerra, né? Então não tem nada a ver. Vambora.
Cara, a gente vai falar desse filme que estreou, ganhou o Globo de Ouro, na verdade, nos Estados Unidos, estreou ano passado. Então, embora a gente esteja vendo ele em 2020, tem estreado aqui no Brasil em 2020, ele já é um filme de 2019. Nos Estados Unidos, viu ele ano passado, o que fez com que ele ganhasse, inclusive, o Globo de Ouro de melhor filme pelo trabalho que ele apresentou, né? Eu assisti há pouco.
Ele saiu no finalzinho de 2019, né, lá.
É,
isso concorrendo aí. Com os gigantes, né? Então,
não, concorreu em 2019, ano, foi um ano bom pra caramba, a gente já falou isso em outros podcasts, né? Foi um ano muito legal, cara. A gente já fez podcast de vários aí, né? O Irlandês, Era Uma Vez em Hollywood.
O Coringa.
Ontem eu assisti História de um Casamento, que embora...
Esse filme é muito bom. Porra, Parasita meu. Também, não sei se vocês chegaram a assistir.
É, cara, eu assisti ontem, um filme bem simples, né? Low budget, assim, tudo mais. Bem mais austero, assim, algumas coisas. Mas de um roteiro excelente, também me impressionou. Então foi um ano...
Star Wars.
Então foi um ano, cara. É. A da Astra lá, que o Thomas gostou bastante. Então foi um ano que recuperou bastante fôlego do cinema. Achei impressionante. Fiquei muito grato. Assim, tive várias experiências positivas no cinema. E esse filme, ele surgiu aí pra competir de melhor filme, né? Ele tem muita indicada ao Oscar em várias categorias. Melhor mixagem, melhor som, melhor filme, melhor fotografia, melhor técnico de iluminação,
então,
melhor direção.
Até um adendo então, que eu...
É bastante que... Título,
os principais
né?
prêmios, né?
É, os principais prêmios.
É, um adendo que eu li sobre o filme, que ele no fim ele acabou saindo muito depois do previsto, porque demorou mais tempo na pós-produção do que eles imaginavam.
Conhece
um pouco. Enfim, a pós-produção super complexa e tal. Então eles não chegaram a conseguir fazer o circuito tradicional de premiações que geralmente os filmes fazem, porque saiu muito na beirinha, assim. Não sei se isso impacta alguma coisa no Oscar, acho que
pois
não.
Pois é, mas... uma coisa, pra fazer uma rápida introdução, o filme se passa na Primeira Guerra Mundial, ele é a história de um cabo e outro soldado, ou cabo, não lembro também, se eram dois cabos ou um cabo e um soldado.
Tem impressão que era um cabo e um soldado.
É, não sei, talvez esteja...
Um era mais velho, outro era mais novo, né?
É, pois que é.
Eles estavam indo em direção ao STF.
E aí eles estão lá no meio das trincheiras, a Primeira Guerra é conhecida como a Guerra das Trincheiras, e eles são chamados pelo general e recebem a missão de levar uma carta para um outro batalhão, o segundo batalhão, the second, os Denvers. E aí ele recebe essa missão de levar pra lá essa carta, que é também onde está o irmão dele. Então o general pergunta, pô, teu irmão tá lá, né? Então
tudo indica que parece um filme. Ele é escolhido pra ir lá justamente por isso. O general sabia que ele ia ter uma motivação extra, porque o irmão dele tava lá.
Motivação extra, e manda os dois pra levar essa carta que impediria um ataque, que a Alemanha recuou nesse território que tá esse segundo batalhão. E eles querem avançar atacando, eles estão com as linhas de comunicação cortadas e por isso tem que mandar pessoas para fazer essa mensagem. Só que eles fizeram um mapeamento aéreo e perceberam que era uma armadilha, então essas pessoas tinham que parar o ataque, senão 1.600 pessoas iam morrer. E a história do filme é a jornada desses dois jovens para chegar até esse batalhão e avisar isso daí. Então a partir daqui vamos estar na zona de spoilers, para quem não assistiu o filme se incomoda com isso ainda, deixa salvo o podcast aqui embaixo e deixa... Bota aqui no adicionar a minha lista aqui embaixo.
Esse é um filme que não dá pra ter spoiler, cara, porque é muito bom de acompanhar.
Eu ia dizer que eu acho meio contrário, eu acho que um filme não tem spoiler, assim.
Ah,
eu
acho que prejudica muito.
Filme de história não tem spoiler, né?
O Henrique curte muito dar spoiler.
É, ele curte muito, aí ele tenta justificar muito. Pra tentar se sentir um pouco
melhor. Não, mas qual é o spoiler que tu vai dar do filme?
Não, a história ela é meio...
Vários.
Não, o fim da história...
Tem um, acho que o principal.
O fim da história, ele é meio premeditado, assim, óbvio o que vai acontecer. Mas assim, os detalhes de como as coisas acontecem é muito legal tu ver na hora, assim. Às vezes o cara fica dando detalhes e é uma...
Então, cara, estamos numa zona de spoiler aqui, então...
Mas aqui é spoiler de...
Cara, se tu decide aí, né, cara, espero que tu já seja capaz. Paz ouvinte, cara ouvinte, de decidir isso.
A gente pode
se não assistiu ainda,
morreu.
Bota na minha lista. fudeu aí, ficou até agora ouvindo o nosso blá blá blá. Adiciona na minha lista aqui.
Blay.
E assiste depois, tá? Então a história é assim. Logo no começo, eu fui assistir no cinema, que tinha que ver em IMAX, né? Porque experiência de guerra é foda, fugir da IMAX. E aí eu fui assistir no cinema, e logo no começo...
Aí eu tenho uma crítica absurda sobre esse negócio do IMAX, cara. Não ficou uma semana no IMAX em São Paulo. Eu procurei em todos os cinemas hoje pra assistir em IMAX.
Foi só uma semana.
Foi lançado na quinta-feira passada, hoje já não tinha mais, eles botaram a p*** do... Mas... Sei lá, como é que é? Bad Boys, acho que é.
Bad Boys. Mas, cara, infelizmente... É o mercado reagindo. O filme tá com uma bilheteria fraca, cara. Ele saiu, ele tá com boca a boca legal, mas a gente tava até conversando isso, eu e o Henrique. Ele tá com 200 milhões de dólares.
Eu acho que ele arrancou fraco e tá pegando tração.
Ele tá com 200... Pô, mas 200 milhões de dólares de bilheteria total, mundial, worldwide, aí é
foda, cara. Caramba, só isso?
É muito pouco, né, cara? Então, o filme custou 100. Então, imagina todos... Eu não conheço todos os...
Tu sabe quanto é que deu o Dunkirk, não?
Vamos olhar aqui.
Porque...
Eu não conheço todos os cortes que tem da bilheteria final... Até a produção do filme, mas com certeza não é só 50%. Tem o cinema local, a distribuidora do país, a distribuidora geral, então...
Sim.
O Dunkerque fez 526 milhões de dólares.
Pô, e eu acho o 1917 mais pop do que o Dunkerque, assim.
Não tem o nome do Nolan,
é que
né? Não tem o nome do Nolan, que cativou muito fã e tal. E acabou sendo um diretor que leva público, né? Então, cara, começa o filme ali. Acho que eu queria comentar já uma primeira cena pra pegar as impressões de vocês a partir disso. Que é aquelas. A primeira cena é quando abre e eles estão os dois dormindo na árvore.
A primeira cena é a mesma que acaba o filme.
Faz um cenário.
Não, a piada era outra. A piada é que a primeira cena é a única do filme.
Ah, sim. Que é uma
cena assim. Não, mas tem um corte no meio.
Então. Tem.
Eles cenas, abrem. Pô, cara, depois vai dar uma boa conversa aí dos making of.
Tem uns três cortes, acho, né?
Mas, cara.
Tem vários cortes.
Abre ali a câmera e eles estão numa árvore, eles são chamados pra essa missão e tal. Cara, e a primeira coisa que impressiona já é que tu fica esperando o corte, pra quem se atenta a isso. Ou pra quem não se atenta, talvez ganhe só uma sensação de confinamento, né? Uma sensação de estar confinado naquilo. E é um filme que não vai ter nenhum corte que o leitor leigo vai pegar, que o espectador leigo vai pegar. Não tem, ele vai achar que não tem corte.
E eu fico pensando o que acontece se o ator esquece a fala depois de... Minutos de explosões.
O filme exige um planejamento.
O cameraman tropeça, né? Aparece um boom, sei lá. Mas eles falaram que tiveram 5 meses, né? De coreografia, treinamento.
Planejamento.
E planejamento. Enquanto isso, a direção de arte, né? Eles contrataram escavadeiras, assim, pra fazer trincheira. Então tudo aquilo é real mesmo, né?
Eles
construíram aquela cidade.
Eu tava vendo um behind the scenes e eu achei... No meio do filme eu pensei, já tinha me dado um spoiler do plano de sequência. E já tinham falado pra mim de vários lugares, assim, já tinha visto na internet o pessoal falar bem e tal. E eu comecei a prestar atenção no filme.
Aí tem outros filmes que fazem isso, mas de guerra, assim, eu nunca tinha visto.
E aí eu comecei a prestar atenção no filme e tentar entender, né? E aí, cara, eu fui ver o making of achando que tava muito mais na mão da pós, achei que, sabe? Tipo,
é nada.
Achei, meu, vai ter várias coisas na mão da pós. Cara, recomendo muito assistir o making of desse filme, porque, primeiro, é toda em externa, né? E o cara é muito pouco daquilo que é pós, meu. Os caras construíram aquele negócio todo e fizeram, tipo, uma estância devastada, assim, sabe?
A pré-produção foi magnífica, né? Eles fizeram até uma mini maquete, assim, do cenário todo, pra eles ensaiarem onde o câmera tem que ficar, onde as pessoas têm que ficar e toda aquela coreografia dentro da maquete mesmo, né? Até a iluminação, né? Daquela cena da noite, né? O Scofield, ele tá fugindo.
O filme, ele tem uma característica de ser... Ele não só é uma cena corrida, mas também automaticamente ele é um curto período de história, né? Então tem vários dias. Se vocês analisarem bem, o filme ele ocorre em um dia. É basicamente 24 horas, é arredondando.
O diretor chegou a mencionar numa entrevista que ele queria fazer o máximo tempo real possível. Tipo, ele queria que fosse tempo real.
Não, é interessante porque isso gera uma agonia, né, cara? É impressionante como eu me senti agoniado. Eu vim agora da sessão e ainda tô meio impactado. Porque a impressão que dá... Porque como ele faz em plano de sequência, quando começa a te dar conta que não vai ter um corte na linha temporal, não vai pular pra uma outra etapa, etc. E quando a coisa começa a ficar tensa, tu pensa, caramba, ele vai ficar me levando nisso. Tipo, não vou sair disso aqui, não vai ter um alívio.
É um confinamento, né?
É um confinamento, exatamente.
Ele te confina naquilo.
Tu sabe que não, ele vai seguir na linha temporal real e tal, com um plano sequência, não vai ter corte.
E eu acho que isso é uma das coisas, isso traz uma das coisas pra mim, foi um dos maiores impactos do filme pra mim, assim, me tocou muito. Que é assim, muitos filmes de guerra tinham me formado muito meu imaginário sobre guerra e tal. Principalmente o Band of Brothers foi muito forte nesse sentido. Mas nenhum filme tinha feito o que esse fez a nível do que esse fez. Por quê, na minha opinião? Porque esse filme ele conseguiu construir na minha cabeça, uma cultura comportamental de guerra. Não uma cultura política de guerra, ou uma cultura relacional, por exemplo.
Macroambiental, né? No detalhe.
Exatamente. O Band of Brothers cria muito essa do social, né? Como as pessoas se relacionam, essa coisa da hierarquia e tal. Mas esse 1917, ele cria a cultura, ele cria na tua cabeça a cultura comportamental. O que eu quero dizer com isso? É tipo assim, como é que tu te sente? Como é que sente o teu corpo? Como é que... E pra mim, onde é o auge disso é quando eles entram na trincheira alemã ali, entram no, nas casinhas ali, no, nas, onde eles ficam, e o cara chega na caminha ali e chama o outro aqui, ei, olha aqui, olha aqui, e dá aquela sentadinha na cama, assim, sim. E olha só a cama dos caras, é uma cama fudida. Mas assim, a comparação do que é a nossa cama e a cama deles, porque esse detalhe ali já é uma coisa... Inclusive, ele nem fala com drama. Não é com drama, ele fala...
Comédia,
ele dá uma
risada. Os atos são maiores que o nosso, vive, né, que ele fala.
Se tu vive o dia inteiro na guerra, tu não tá dramático, tu tá meio...
Outra sim, coisa que eu percebi panorama, é o seguinte, entendeu? Então tem várias dessas coisinhas, né? É, o jeito que quando tu fica sujo, a tua roupa fica suja, tu não sabe os dias. Então as pessoas fazem até piada, começam a fazer apostas. Ele mora, eles chegam assim...
O capitão lá tá fazendo aposta.
Exato, né? Porque eles estão num
lugar... O capitão parece Marcelo D2.
Marcelo D2, né? Até a personalidade igual.
Toquinho,
assim. E aí ele pergunta assim, tá, resolve a nossa aposta aqui.
É muito bom aquele personagem, hoje, né?
E aí o cara fala assim, ah, é tal dia dele. Pá, ganhei a aposta e tal. E uma das coisas... Tem vários desses elementozinhos, né? O filme é cheio deles. Sim, e tem um, cara, que me tocou muito. Que é o seguinte, em vários momentos do filme, tu percebe ou os personagens principais ou algum outro personagem que aparece, assim... contando histórias, tipo, história ruim, assim, contando uma história ruim.
Na cena do caminhão lá.
Na cena do caminhão, na cena que eles estão, quando eles terminam, quando cai a... quando eles quase morrem na explosão.
A escotilha lá, e depois ele sai contando a história do rato na orelha e tal.
Exatamente, sai contando a história do rato na orelha, depois ele fala das esqueci o nome das plantas.
Das flores.
Cerejeiras. Das cerejeiras. Né? Então, são histórias muito simples, que em qualquer situação, por exemplo, aqui, nós aqui, por exemplo, dia a dia, se eu quisesse contar uma história dessas pessoas agora, vocês não iam prestar atenção.
Não engajam.
Mas na guerra, qualquer coisa é melhor do que a realidade. Uhum. Do que a realidade concreta. Então, eram momentos, foram momentos do filme que eu pensei assim, meu, nossa, cara, os caras estão vivendo isso, mas a capacidade do ser humano de storyteller, de ser um contador de histórias, ela é tão grande que nesses nesses momentos... Tu tem uns diálogos, assim, sobre sim, a vida, sim. Sobre a cerejeira.
Tu sabe que eu fui ver o filme com um preconceito, tentando me livrar dele. Porque eu tinha visto o trailer. O filme foi, acho eu, que mal divulgado, cara. Porque eu tomei conhecimento dele Globo de Ouro.
Não teve aquele hype, não
sabe? No
eu fato, fui pelo ganhou... Instagram dos amigos, postando.
Quando ele ganhou... Pelo Henrique mesmo. Cara, quando ele ganhou o Globo de Ouro, eu falei assim, ah, pô, tem um filme aqui, né? E aí eu fui assistir o trailer. Cara, o trailer me decepcionou demais. O trailer é uma cópia do Dunkerque de um jeito.
As bombas caindo,
cara, porque não é só, tipo, ah, é uma cópia o estilo. Não, é uma cópia na cor, é uma cópia na trilha sonora, que é aquele tipo reloginho do Hans Zimmer lá. É uma cópia no estilo, duas cenas são copiadas e no lettering. Eu olhei e falei assim, tipo, por mais que o filme seja bom, se for tão cópia assim, vai ser um pouco desestimulante.
É que o trailer, não desfazendo o que tu falou, tá, acho que tá dizendo uma coisa... É que o trailer, ele em geral, ele é até feito por uma empresa terceirizada. Ele é, ele é uma peça de venda, né? Então, assim, aqui, quando a gente faz também nossas divulgações, a equipe de marketing pega e analisa quais são as peças que fazem a melhor... Tem a melhor performance ali pra divulgar pro público. Os caras devem fazer meio que isso, assim. Qual é o tipo de trailer que performa melhor, que faz as pessoas quererem ver o filme? Faz
aquele recorte igual de cenas, estilo, trilha sonora, contexto e tal, me levou a essa sensação de ser uma cópia. E, bom, fui ver. Mas, cara, tava muito bem cotado internacionalmente e tal. Tipo, o preconceito não era uma coisa de, tipo, ah, vai ser ruim, né? Era uma coisa, não, peraí, vamos dar uma olhada. De repente se inspira e tal, né? E eu vou te falar que essa sensação se desfez no assistindo o filme, porque eu acho que ele bebe ali de Dunkerque, talvez, alguma coisa, mas não é nem de perto uma cópia, não, assim, não configura pra mim uma cópia. Se usou como referência, utilizou bem, assim, eu acho que utilizou pra fazer um bom trabalho, não pra copiar e simplesmente ser vazio e se abastecer da criação de outro, né? Então acho que, cara, isso foi uma coisa que me surpreendeu bastante. Logo nessa cena da escotilha, que é meio que no começo do bunker lá, né, do alemão, depois dele sentar na cama, tem uma cena que eu falei assim, bah, esse filme vai vir pra impactar. Que é quando eles estão ali brincando com os ratos, e aí tá aquela situação toda, ele olha pra baixo e opa, para tudo, tem um detonador aqui. E aí, como tu tá acostumado a assistir filme, de certa forma, numa estrutura poética, tu acha que tá, tem um detonador, e agora ele se deu conta do alemão, tipo, eles vão prolongar aquilo ali. Só que simplesmente cai o rato, e eles, não. E aí o rato bate na
e bagulho e explode. E a bomba explode numa surpresa, cara, que o pessoal tomou um susto no cinema.
Cara,
no
IMAX. E a cena não corta, quer dizer,
não. Ele, obviamente, tem corte ali.
Mas não corta, né, uh-huh. do roteiro na, uh-huh. na, no filme.
Mas no IMAX, cara, aqueles, porque o filme tava silencioso, né?
A galera tomou um cagado no cinema.
Eu dei aquela tremida assim, falei, puta que pariu, que do caralho.
Eu acelerei o coração, cara. Parecia que eu tava ali junto.
E dali na frente, eu, quando vi a segunda vez, eu analisei bem essa, o desenrolar dessa cena. Ele, o período entre ele e entre a explosão e ele tirar o cara de lá, o cara não tá aparecendo, não sabe? Daqui a pouco tu vê um pé, tu não sabe que o cara tá vivo ou morto. E depois que ele resgata o cara sem enxergar nada, com os olhos cheios de poeira, ele não consegue abrir os olhos. E tu vê que ele não consegue abrir, porque é bem feito, assim, o make-up ali, sei lá como é que é. E eles continuam correndo e a trilha acelera e o movimento todo dos atores e da câmera, ele é tão envolvente que tu, da explosão, seguido da explosão ali, sei lá, uns 2 ou 3 minutos, tu fica naquela vibe da explosão, naquela
aceleração. Eu quero usar esse gancho pra falar um negócio do make-off já pra gente desmistificar e tentar explicar pra galera esse negócio do corte, né? O que é esse plano sequência que a gente tá falando? É quando a câmera tá acompanhando os atores e não há uma troca de câmera. E por que, que isso é tão difícil? Porque quando tem várias câmeras filmando, se alguma coisa sair errado, tu pode cortar. Quando o filme corta para outra câmera, ele não necessariamente foi filmado em sequência. Eles podem ter filmado um pedaço parado, errado, e aí tu não enxerga bem como tá sendo montado. Permite que o filme faça uma cena, depois outra, depois outra. Se o cara erra, não tem problema.
Tu faz 4 vezes a mesma cena e às vezes tu usa um pedaço de cada uma para acompanhar
a realidade. E aí fica perfeito. Então tem até um método lá que o Tarantino fala nos making-offs, para cenas de luta, que nem ele faz em Kill Bill e tal, que é uma arena que passa 2 câmeras pegando de 2 ângulos, né? E aí o que ficou ruim de um lado a gente bota do outro e assim vai montando o negócio e tal.
Eu não faço nem ideia, por isso que vale a pena ver esse making-off, mas o grau de dificuldade que isso deve trazer pra produção, cara, porque considerando toda a estrutura que tá posta ali, quantidade, tamanho do elenco, etc. E, cara, quando tu tem essa possibilidade de cortes, etc., cara, tu pode fazer, tu tem 1000 recursos à tua disposição. Tu pode gravar uma cena, um pedaço aqui num dia, outro pedaço no outro, mistura uma parte parecendo que é lá, mas tu tá aqui e tal. Enfim, tem 1000 recursos, tu pode fazer mágica ali com o negócio.
Então, né? Cara, tu acabou de sair do cinema, não teve a oportunidade ainda de ver os making-offs, mas eu cheguei em casa com essa noia aí, né? Tipo, como é que isso aí foi feito? Uh-huh. E busquei lá pra ver, tem vários. Eles fizeram os behind the scenes oficiais, assim, do caralho. O Azaf me mandou um, outros eu fui vendo lá. E, cara, como é que. Tinha algumas regras ali que eles estipularam, né? A primeira regra é essa questão das externas. Eles queriam que tu acompanhasse o tempo mais real possível. Claro que não é exatamente real, tem aquela parte que anoitece e tal, mas o mais real possível. E pra dar essa sensação de confinamento, quando esse diretor, inclusive, cara, palmas pro diretor de fotografia, esse cara tem que ter o Oscar, o Roger Deakins. Né? Cara, dá o Oscar, deu, acabou. E
pra mim o Oscar tá especificamente numa parte do filme, que é quando...
Quando o diretor levou...
Inclusive ele ganhou o último Oscar.
Parece o 2001 Odisseia no Espaço, aquilo lá, tá ligado?
Ele fez o Blade Runner 2048. Eu acho que foi ano passado 2049. Que ele ganhou. Ele ganhou o Oscar.
É. Cara, e aí quando tem essa regra, né, de cena externa, e quando o diretor levou essa história pro cara, o cara falou assim, o que tu acha a gente fazer com mais 2 regrinhas? Ele conta isso no make-off oficial. O Roger Deakins, né, o diretor de fotografia. Essas 2 regrinhas seriam, vamos fazer tudo num plano sequência e a câmera nunca vai voltar. Então, o filme inteiro, a câmera nunca volta. Eles fizeram... não me lembro quantos hectares de terreno que eles reconstruíram aquele cenário. E aí, o que é o filme? O filme é ir de uma ponta a outra. Nunca usa a mesma locação 2 vezes. Nunca tem a mesma cena 2 vezes.
Isso dá uma sensação muito real. Assim, tu sente emocionalmente o que acontece no roteiro. É. O que acontece no roteiro é, ele sai de uma trincheira e vai pra outra. E tu sente isso emocionalmente. Sim, porque tu vai indo de um lugar ao outro.
Exatamente, assim, avançando. A linguagem de cinema, né, pra plano sequência, é você ficar imergido, né? É uma imersão no filme. E parece que assim, eu tava assistindo a um videogame, né? Não sei se vocês sentiram isso.
Essa sensação é muito parecida
jogando no mapa. A mídia mais imersiva que a gente tem hoje são os videogames, né? Parece que eu tava jogando Battlefield na Primeira Guerra.
É, eles têm um mapa 3D e tu vai indo no mapa, né?
E parece que cada ambiente era uma nova fase, um novo desafio pros personagens.
E aí aquilo ali me cativou pra caramba. Aí o Dickens comenta que, cara, quando ele... Não sabia se Sam Mendes, que era o diretor, ia topar isso, né? E quando ele topa, ele fala assim, cara, vai ser do cara fazer isso aí. E aí eles se deram conta de que na externa não teria como iluminar. Então eles teriam que esperar o templo nublado. Cara, e no making-off tem cenas deles sentados, cara, toda uma locação,
esperando assim,
velho,
né, nublar.
Todo mundo sentado assim, esperando nublar. Porque sol não podia gravar. Então, quando nublava, todo mundo... Vai. E aí o ator comentando, né? O que faz o Blake lá. Dizendo assim, cara, a gente tinha às vezes janela 5 minutos. Tipo, uma nuvem cobriu o sol 5 minutos. E a regra do Dickens... E aí é do caralho. Porque teve o cara que trabalhou e botou a mão na roda. Cara, o diretor de fotografia, o diretor correndo junto com os atores. Porque a câmera vai na frente. E eles vão correndo assim com a corrida de quadra de tênis invertida, sabe? Dentro da trincheira, correndo, acompanhando tudo. E 5 minutos pra gravar. E aí os caras... gritando antes de começar assim, ó, não para por nada, vamos até o final, errou, vai até o final. Então tem uma carga de improviso, de cara tropeçou naquela cena no final, que ele, uma daquelas quedas que ele tem é sem querer, porque sai todo mundo correndo, um cara bate nele, ele cai, e aí, cara, vai.
Ficou muito perfeito. Aliás, esse ator aí, a interpretação dele, meu, eu não tava me ligando, eu tava tão imerso na história, que eu não tava assim, ah, será que o ator tá interpretando bem? Não? E aí, mais pro final, eu comecei a me tocar, começou porque ele começa a ficar muito cansado, e aí tu começa a ficar empático com o cansaço dele, porque cai na água, ele dorme quase no riacho uma hora, né, no rio. É, até meio de propósito, mas ele...
Dá uma mergulhadinha e tal.
Sim, tenta dar uma descansada.
Tu vê que ele tenta, assim, ele tenta dar uma aliviada ali, né, e aí ele quase dorme, assim.
É tipo aquela dormida que o cara dá na sinaleira, assim, no carro, assim. Ela dá aquela dormida, ele sabe que não vai poder. Que vai ter que acordar daqui a pouco. Os caras vão te buzinar atrás, mas
cara, mesmo assim,
precisa dar uma recuperadinha.
E ali, logo depois, ali o filme vai pro final.
Não façam isso.
E aí eu comecei a analisar um pouco assim, me toquei assim, pô, meu, esse cara, meu, o que esse cara fez? Ele foi, parece que ele foi pra guerra mesmo pra sentir aquela parada. E aquela corrida no final dele, que ele cai ali, ali ele tá. Ele tá completamente destruído, exausto, cara,
entregue pra aquilo, ele tá vivendo aquilo do jeito.
Uma cara de psicopata, assim.
Eu queria até fazer
um cara bem determinado, assim, que eu vou, cara, fazer isso e entregar a mensagem.
E acho que esse cara aí, ele papel, assim, conseguir levar a narrativa que o filme traz, pra mim, um dos elementos mais fortes, assim, do filme. Talvez nisso eu acho que ele se diferencia um pouco do Dunkerque, que é essa progressão lenta, gradual, realista que o protagonista vai tendo. E ele passa... Do início, ele é um cara que tava com medo, que não tava querendo, que tava meio que culpando o outro por ter escolhido fazer aquilo. Né? Ele era o cara que tava com medo, dando pra trás no negócio. E à medida que as coisas vão acontecendo, as tragédias vão acontecendo, ele, muito aos pouquinhos, ele vai assumindo aquela missão de um jeito, cara... Perfeito. E no final, ele tá entregue de uma forma, assim, que passa muita veracidade.
E aquilo mexe com... Pelo menos comigo, mexeu pessoalmente.
Muito, cara.
Porque não é um filme só que, um bom filme... E do caralho, me entreti. Não, eu fiquei refletindo sobre a vida, cara. Primeiro fiquei pensando sobre a guerra, porque o filme mostra, não sei se vocês perceberam, o filme mostra muitos jovens. Tem muito soldado, muito jovem, muito jovem.
Inclusive o que morre lá.
Inclusive o que morre. São mais novos que nós aqui que estamos na mesa. São tudo, tu vê a galera com cara de 20 anos, 18 anos.
E tu vê a mentalidade do cara, esse que morre, né? As preocupações dele quando ele fala, antes de morrer, que, pô, disse pra minha mãe que eu não tive medo.
Mas, cara, tu falou isso aí, eu concordo contigo. O filme, se pegar a origem narrativa simbólica dele pra mim, ele é da aquisição da virtude da coragem, né? Então, em todo momento, todos os personagens estão contrastados com a coragem. Em vários momentos.
Inclusive, né? O auge no final. O auge da coragem do principal. E um dos capitães chorando.
Chorando, exatamente.
Chorando. É o auge dos opostos.
Exatamente. O capitão lá no começo,
que parece Marcelo D2, que se entregou pra uma rebeldia.
E aí ele fala até uma frase que é simbólica pra isso, né?
Tem muito esse cara na vida,
tá ligado? Nós lutamos.
Deus abençoe.
Nós lutamos. Ele fala uma frase lá simbólica, que é: nós lutamos por cada sentido desse lugar, tu acha que eles vão nos entregar quilômetros à toa? Tipo, ele já tá num nível que ele não aceita a facilidade mais, ele tá muito denso. O general do final, que tem que recuar, coronel Mackenzie lá, que tem que recuar no final, o que ele fala, né? Ele tá naquela tensão de aguardando o momento em que ele vai ter que ser corajoso na batalha. Sim. E ele nunca consegue ter esse momento. Então ele tá sempre desconfiado da coragem dele. E agora ele fica puto quando ele não
porque
pode
lutar. Porque é o momento que ele conseguiu ser
porque
corajoso.
Porque ele fala assim, meu, é aqui que eu ia largar essa pressão, entendeu? Eu ia descobrir ser corajoso.
Ele fala depois assim, hoje quando eu acordei eu achei que teríamos...
Exato. Agora vai se f***, cabo.
Fuck off.
E tem aquele, não sei qual é o cargo dele, que fala pra ele antes, quando o pessoal que ajudou ele ia dar uma carona e tal, ele fala, você tá com alguma testemunha? Arrume uma testemunha. Tem caras que só querem lutar.
Então é o tempo inteiro essa virtude de aquisição de coragem e covardia, tá ali um contraste sendo adquirido, e esse personagem, e aí uma coisa que é legal, porque eu dei uma estudada no Hitchcock um tempo atrás, ano passado, num curso que eu fiz na Casa do Saber até, ambiente neutro, e aí eu fiz lá um curso, mas o professor Sérgio Risso, muito competente, ele fez um curso sobre história do cinema, e ele pegou Hitchcock pra analisar, nos deu um livro lá, E aí eu resolvi engrenar esse estudo. E esse cara gosta muito do Hitchcock, cara. Ele tem várias referências em vários momentos. Primeiro momento que isso acontece... Primeiro que o plano sequência dele é uma inspiração no...
Festim Diabólico.
É, no Festim Diabólico. Segundo, que tem uma cena, se vocês virem, ela é igual. Aquela cena do avião que cai, ela é idêntica à da Intriga Internacional. Ela é idêntica, ela é a mesma coisa. O cara olha o avião de fundo, não sei o quê, e vem aí, o cara corre, pula e pega fogo, sabe? É idêntica. E a terceira característica, que foi onde eu... Quando eu via do avião, eu conectei com essa que me dei conta de verdade, é que o protagonista vira o protagonista, que é o que acontece em Psicose. A protagonista do Psicose é a mulher, até que o Norman Bates esfaqueia ela. Vai spoiler aí pra quem não viu Psicose. Perfeito. Norman Bates esfaqueia ela no banho e vira o Norman Bates o protagonista.
Muito... Até aquele ponto, cara, tu tinha gerado muito pouco empatia com o personagem que se torna
o coadjuvante.
A empatia tava toda com o cara que morreu.
Então, e aí ele morre.
Tu ainda tem mais da metade do filme pela frente e tu já tá sofrendo como se fosse o final do filme.
Sabe que é muito
ele cria uma empatia muito rápida,
sabe
cara.
Sabe que é muito foda? O filme conversa contigo logo depois. Sabe como? O motorista, o capitão daquele caminhão ali, daquele batalhão.
Da escolta ali que tá vindo.
Da escolta. Uhum. Ele, antes de entrar no caminhão, ele olha pro Scott, o que sobrou, né? E olha pra ele e fala assim, soldado, cabo, deixa eu te falar uma coisa. Não adianta tu ficar remoendo isso aí, tá?
Remoer isso aí não vai adiantar nada.
Não vai adiantar nada. Meu, aquilo é pra ti que ele tá falando. Ele tá falando com quem tá assistindo o filme, ainda. Cara. Tu não aceitou ainda. Tu não aceitou que o protagonista morreu.
Que o protagonista morreu.
Quando ele fala aquilo... Quando ele falou aquilo, a primeira vez que eu tava assistindo, ele falou aquilo, eu respirei fundo e falei, beleza, vambora.
Vamos em frente.
Eu não aceitava que o cara tava morrendo. Tipo, a gente é acostumado com...
Aquele diálogo que acontece
dentro do caminhão. Aliás, depois, teve outra coisa, outro momento que o filme falou contigo. Meu, então, esse filme, quando assisti, logo que eu saí do cinema, eu não achei ele tão bom quanto depois. Eu fui achando ele
mais... Sim, você tá lembrando, agora eu tô achando melhor.
Tem outro momento que o filme fala contigo, que é quando ele tá nos braços do Scott, o Blake tá nos braços dele, e ele fala assim... Fala comigo. Ele, tá, eu tô morrendo. Aí ele demora muito tempo. E tu pensa assim, tá, agora ele vai dar uma mensagem de motivação pro cara. Vai dizer, tu não tá morrendo. Fica
e ele mete som.
E ele,
think so.
Eu acho que sim.
Ali é a mesma coisa. O filme falando contigo. Tipo,
cara, também tá branco,
quem tá assistindo o filme também na esperança que ele não morre.
Tá corroborando a narrativa de aquisição de coragem. Cara, tu dizer isso pro cara é uma aquisição de coragem.
Exatamente.
Tem uma mentira e tem uma verdade.
Ali começa.
Ali o personagem começa a se construir.
Yes, I think so. Cara, e tipo, ali é muito foda, porque eu não tava aceitando a morte do personagem, né? A gente tá acostumado com o cara se salvar, né? Então, tipo, quando ele toma facada, eu penso, ah, que loucura, né?
Como é que vai se desenvolver isso aí e tal?
Vai ser o filme inteiro com ele mancando. Ambulatório, não sei o quê. Cara, e aí começou a pesar. Quando ele vê que o primeiro...
Ele começa a se isentar.
Não, e tu vê que assim, o primeiro pano que o cara olha assim, tá muito ensanguentado, ele tá empapado. Eu falei, caralho, já perdeu uma quantidade de sangue ruim de recuperar. E aí, olha só até onde a nossa imaginação vai nos levando. Eles estão ali e aí lá no fundo cai a viga da casa que tá pegando fogo. Sim. Quando caiu a viga, eu tentei prever o filme e falei assim, não, caiu a viga, ele vai se lembrar daquilo lá, vai lá pegar o fogo pra cauterizar o cara. Tipo, eu
tava... Caramba! O Lucas trouxe essa experiência de escoteiro, tá ligado? Lucas, tá vendo que ele aprendeu com o vô dele, assim, tá
ligado? Mas eu pensei, tipo, porque eu pensei, bah, isso aqui é desculpa pra ele se dar conta, entendeu? Sim, caiu a viga lá em cima e ele falou, vai lá pegar a viga e tentar cauterizar na loucura.
Tava querendo salvar o cara.
Ô, meu, e aí eu vi que não, e tá sangrando. Não,
imagina
e ele que tá tremendo e ele começa a delirar. Aí quando ele começa a delirar, eu falei assim, vai morrer, velho.
Cara, e a atuação do cara, velho,
Do caralho, pra um guri novo, né, cara?
É muito bem feita, cara, é muito real.
Eu até me irrito
aquela coisa Estados Unidos. Dele começar, ele chega no ponto do desespero, o amigo dele tentando carregar ele, deve estar aumentando muito a dor, o cara já tá num ponto que, assim, que não tem como aguentar. E ele começa a xingar o cara, seu canalha de merda. Tá ligado? Totalmente já irracional, assim.
Cara, vai lá, eu já vou. Ele fala pro cara.
Eu já vou. Então, vou ficar aqui um pouquinho.
Eu vou te alcançar, né? Eu imagino que
isso é muito real, velho. Isso é muito real.
Eu imagino que, assim, ou isso foi o diretor, ou isso foi o roteiro, ou às vezes é o próprio ator no improviso, né? Eu não sei o que foi, mas aquela sacada foi muito genial. Porque, meu, ali quando eu pensei, meu, isso deve ser o que realmente acontece. Porque se eu tomei um balaço, uma faca, alguma coisa assim, eu não vou... ficar racional ali e tal. O cara começa a me puxar pelas costas e tá doendo muito. Começa a bater. Tu viu que ele puxa o pé do cara? O cara tá puxando ele por trás. Tá de pé puxando ele por trás pelo uniforme. E aí ele tá doendo tanto e ele tenta fazer o cara parar, o cara não para. Ele faz a mão por trás e derruba o cara no chão. Tipo no jiu-jitsu, assim.
Sim,
ele derruba o cara no chão, dá um jeito de parar porque tá doendo demais.
Acho que passa tanto essa realidade, qualquer um que já teve alguma experiência, óbvio que é dor totalmente incomparável, mas alguma experiência de passar bem mal, assim, de baixar a pressão, de a ponto de desmaiar.
Sim, tu fica racional, tipo, tu xinga as pessoas que estão te arrumando.
Tu deita, deita no chão.
Deita no canto ali.
Não, vou ficar aqui
um pouquinho só. Tu briga com quem tá tentando te ajudar, é bem isso.
Tu briga com quem tá tentando te ajudar.
É muito louco, e junto nessa cena também, o que é genial, mais duas coisas. Ele fica...
tava num plano sequência já longo, cara.
Muito longa, né?
Desafio. Foi...
desafio.
Como é?
Duas coisas geniais essa cena também. Quando ele toma a facada, a reação dele é muito real. Ele começa a tirar a roupa rápido, ainda assim, ele não tá, vamos dizer...
um pouco depois.
Isso, assim, ele fica meio angustiado, começa a tirar a roupa dele, e é aquela história, né? Quando tu vê o sangue, tu tá conta. E a segunda coisa, mais uma coisa genial, é que ele começa a ficar branco muito rápido, cara. E ali acho que foi pós, foda, né?
É, pós,
cara,
colorização,
não,
né?
Com certeza
pós. No Da Vinci a gente faz isso.
Às vezes a gente faz isso sem querer, assim.
Cara, como é que eles fazem?
Às vezes a gente quer deixar o cara bem e deixa ele meio zumbi.
Duas coisas legais sobre isso dos cortes, tá? Como é que eles fazem os cortes no making of lá, mostra. Cara, aí tu paga pau pro filme. Sempre que passa atrás de uma casa, numa trincheira, o que acontece? A câmera foi pra trás da casa e vai sair do outro lado,
e né? Tem um black que é uma oportunidade de corte.
O que o cara tem oportunidade de fazer? Ele tem oportunidade de parar a câmera ali, cortar no mesmo frame, sem tu te dar conta, exato, resolver a cena e continuar.
Não, tem alguns ao longo do filme.
E muitos cortes também eles fazem com que a câmera se mova rápido, assim, né? De 180, e você não vê o corte.
E aí eles foram tão psicopatas com esse negócio de só pra frente, sem repetir cena, que toda... Sabe que tem vários 360 no filme,
sim,
né?
Sim, uhum.
Porque, cara, você tem que contornar. Eles falam assim, não, a gente não pode simplesmente parar a gravação e voltar. A gente tem que fazer o plano sequência e não pode repetir cenário.
Você tem que virar, a câmera tem que dar a curva.
Então, os caras deram esse jeito de dar curva. E isso, o Sam Mendes fala que o Deakins, na verdade, virou um diretor do filme também, parceria. Sim, sim. Porque o diretor de fotografia...
Eu sabia que era possível. Pra mim, aquilo ali eleva o patamar do que um diretor de fotografia faz.
Outro nome pra esse cara. Eu não conheci o cara.
Outra categoria, tá ligado?
A fotografia para de ser só quadros. A fotografia é pra ser o filme.
Sim, sim.
Eu
sim.
não conhecia esse cara.
Elemento central, né, cara?
Eu não conhecia esse cara. Eu fui conhecer porque eu achei sensacional o trabalho.
Mas fui atrás, né?
Mas eu não conhecia esse cara. E aí, quando eu descobri que ele fez Blade Runner, eu fiquei meio bolado também.
Não foi só o diretor de fotografia, né? Foi o cara do... O editor mesmo, oficial. Ele foi lá ver a gravação.
Ele foi na pós, ele acompanhou a pós, cara. O Sam Mendes fala, ele foi tipo um diretor, cara. Porque tem uma cena que é muito foda no behind the scenes, que eles estão na trincheira, cara, que tá explodindo as laterais, sabe? E eles estão correndo na trincheira, o diretor e ele velho correndo. E aí, quando eles vão começar a gravar, ele grita assim, ó, é guerra, hein? Não pode ter erro. Olha o trocadilho do cara. É guerra, hein? Não pode ter erro. E aí começa a gravação, cara. E as explosões estão acontecendo na gravação, cara. Nossa. Não é? E aí começa a explodir tudo, correndo, o cara correndo, correndo, correndo. E o diretor de fotografia, sei lá, com 70 anos, né? Ele tá correndo de costas,
assim. Um velhão, cabelo branco, tá
ligado? Correndo de costas, assim, olhando os atores, né?
Meu, tem muita coisa pra falar do filme em si, né? A gente tá falando das técnicas, tem muito do roteiro também do filme, do como acontece. Mas, cara... logo depois da cena da casa, do avião, e ele entra no bom, a cena do caminhão tem uma interação social muito interessante ali com aqueles caras. Tem aquele gurizão, aquele bem jovem, que
tem
é
a
meio
cena
debochado,
do Benchimol,
que tu fica meio raiva.
Te deu conta que tem a cena do aquele bagulho que o Benchimol postou no Instagram, de se você está parado numa
exato,
estrada, tá lá no filme.
Então, aquilo ali...
Começa a empurrar que os outros vão te ajudar. Não, pedindo pra alguém empurrar o seu carro, começa a empurrar que alguém vai te ajudar.
Se o personagem, quando ele segurou o Blake no colo, se ali ele começou a se construir, no caminhão ele consolidou, tu já criou carisma ali, né? E aí o que acontece? Ele tem essa cena toda que tem várias interações interessantes ali, dali é pra analisar só isso, porque... Os caras estão ali já descrentes de qualquer coisa, só falando bobagem, eles não conseguem mais falar, tocar na realidade. Uhum. Tu percebe que
só
todos aqueles soldados. Eles devem ter, ali eu não sei, mas eles devem ter passado por altos perrengues, umas batalhas e tal, deve ter morrido meia dúzia.
Sim, fica subentendido isso.
E eles estão, tipo, eles já estão meio anestesiados da guerra, assim. Tem um cara levando a sério alguma coisa, eles já estão assim, tipo. E aí ele para, desce do caminhão, o caminhão estraga. E quando vira a câmera e mostra aquela cidade, que é a cidade que ele vai. Que ele vai tomar um tiro e ficar. Desacordado lá. Cara, quando mostra aquele cenário, eu falei, meu, que cenário é esse, velho? Parece um...
Ô, Henrique, você vai ficar mais alegre agora, porque eu pelo menos gosto de saber isso. Os caras construíram aquilo.
Os caras construíram. Eu vi também o make-off.
Tipo, aquela cidade não é falsa. E o pior de tudo, eles tiveram que fazer uma maquete pra poder ensaiar isso.
Sim, exato.
Aí eles fizeram uma maquete imensa e eles botaram uns corrimãos em cima dessa maquete.
Pra
simular a luz e os flares.
Sinalizadores.
Sinalizadores,
né? Quando tem aquela cena... que pariu, meu. Naquela cena, eu tenho a impressão
cena
que
se pra me ganhar Oscar,
no
né?
cinema, eu tava desviando do cara junto com o cara. Uhum. Que é quando ele tá lá e tem um prédio inteiro pegando fogo e ele vê a sombra de um outro cara e ele se aproxima, talvez a gente seja amigo. E aí o cara pega a arma, o cara não é amigo. E ele vira e
corre na direção dele.
E eu, meu, e ele já dá o tirambaço, mano. Ele já tira assim.
Ele... Pum, já dá o primeiro. Ele, cara, dá o tiro e pega assim. Eu falo, e aquela, a câmera tá genial ali, né? Porque sim, tá botando ele correndo e o cara atrás. Uhum. Aquele prédio ali, que tá pegando fogo, os caras construíram uma estrutura de andame, meu, gigantesca, absurdamente gigantesca, muito grande. E botaram um monte de iluminação absurda lá dentro.
Sim, é um refletor gigantesco.
Como eles conseguem aquele breu no plano sequência? Porque antes estava dia, daqui a pouco ele sai daquele prédio e tá...
É porque tem corte, né?
É corte.
Não, mas corte. Tu tá falando quando ele entra na casa e quando ele sai?
É.
É porque é o seguinte, daí talvez...
Ah, tu tem um viu corte, agora. ele toma um tiro.
Lembra?
E tem um black, sim. É verdade.
Lembra?
Esse black...
Então, esse é o único corte oficial do filme, vamos dizer assim, que
sim, fica, que eles mostram,
que eles mostram, né?
Aparente, né?
Que é quando o cara apaga. Inclusive, é o motivo pelo qual o filme ganha mais tensão ainda, porque tu tá junto com o personagem de uma certa forma acompanhando o tempo, né? Porque eles falam toda hora que eu tenho que chegar lá pra avisar eles. E quando o cara cai e apaga, tu pensa, meu, tá ligado? Ele vai acordar que horas? E ele acorda, vamos dizer, aquilo ali deve ser tipo 4:30 da manhã, quase amanhecendo. E ele acorda e já naquela ansiedade, e tem uma cena, um jogo de câmera fantástico, que é, ele acorda e a câmera começa a subir a escada, e vai até a salinha onde tem o cara morto ali que ele deu tiro. Sim, só que ele não vai ali.
É, então, porque lá ele tem um corte.
Ele vai por baixo.
Lá tem um corte também.
Sim.
Na hora que mostra a cena, a câmera para, aí o ator vai lá
e vai por baixo. Embaixo. Mas a câmera vem por cima, quer dizer, a câmera vai por cima da casa e ele vai por baixo. E a câmera encontra ele lá embaixo.
Isso.
Nossa, ele, é genial, câmera, né? A câmera sai pela janela, aparece a cidade com sinalizadores em cima, vem uma trilha sonora esgaçante, a la Hans Zimmer, e ele desce e acompanha o cara.
Cara, uma coisa... cara, cinema é um negócio pra câmera sair pela janela, eles construíram uma janela... que não tem a parte de baixo pro cara poder passar. Então, tipo, tem uma fresta pro cara poder passar. Tá construído aquilo, entende? Porque quando a câmera sai pela janela, não é um efeito, não é nada.
Ah, cara, tu que viu o making-off, como é que eles fazem pra fazer aquela câmera que acompanha os caras no meio de terrenos totalmente irregulares, buracos?
Os caras estão carregando caminhão, a câmera, véio, na mão.
Tá,
sem na mão, aí eles colocam numa grua.
Cara,
aí ele coloca numa grua, vem um caminhão que tem uma grua em cima. O caminhão vai indo e a grua...
Ô, meu, tu não entendeu.
Os caras saindo no microfone, se empolgando. Tá todo mundo assim, o cara vai falando, vai rodando na cadeira pro lado, assim. Tá fora da sala.
Não, falando. Mas ô, Valério, olha só. O cara tem três, tem mais ou menos três modelos de...
Eu fiz isso duas vezes também.
Tem mais ou menos três modelos de câmera ali.
De novo esse filme hoje, tá louco.
Salvo engano, assim, o geral tem três modelos de câmera. Elas estão num gimbal que é carregado por dois caras. E esses caras estão do mesmo jeito que eles, com os pés enfaixados.
Esses caras, elas são campeões de ler parkour.
Correndo? Assim. Não, estão correndo atrás deles, meu. É correndo a cena. Estão correndo atrás deles. E aí, quando chega num determinado ponto, esses caras largam a câmera numa grua e a grua segue robotizada. E tem pontos, que aí é do c***, pra mim, é o ponto mais do c***, que é quando a coisa pega muito ritmo, fica muito louco, esses caras vão correndo, meu, filmando, e aí eles sobem em cima de um jeep, e o jeep arranca, e eles vão filmando no jeep, isso. E aí o jeep filma eles até uma outra ponta, e aí os caras descem do jeep, vão correndo, largam numa grua, e a grua segue. Tipo, é um negócio ensaiado mesmo, não é um troço mais ou menos do jeito que deu, sabe?
Vamos ver.
Tanto que essa cena que a câmera sai pela janela, lá na casa que o Henrique tá comentando, a janela tá construída e tem embaixo um filete. Sim,
tem um filme paralelo acontecendo só do pessoal que tá fazendo a câmera.
E espaço tem um filete,
tem
que os caras
têm paralelo de câmeras.
Não, tá tudo ensaiado. Foi cronometrado, ensaiado em maquete, luz,
inclusive aqueles sinalizadores, né, à noite, assim, o Roger Deakins, ele falou, né, que ele teve que calcular, né, o tempo da luz iluminado pra calcular onde seria projetado a sombra, né, pra não aparecer a sombra do cameraman, no quadro.
Trilha sonora...
Né, todo o ensaio também.
Trilha sonora muito boa, ele trabalhou, o diretor trabalhou com o mesmo
Thomas Newman.
Com o Thomas Newman.
Um dos caras que faz parte do meu cânone de grandes...
Perfeito, ele, e ele trabalhou junto, eles trabalharam junto já no Beleza Americana.
É, Beleza Americana.
Então, e ele tem uma característica de trabalhar com elementos assim, bem... introspectivos e tudo mais, né? E ao mesmo tempo ele trouxe elementos fortes de guerra, de ação e tudo mais.
Ele, né, já fez um filme de guerra, né, Sam Mendes? Também, aquele Jarhead, como chama?
Eu não assisti esse aí.
Não tô ligado.
Eu acho que é o Soldado Anônimo.
Assim, a gente não falou ainda de uma cena que pra mim talvez...
Também. Mas só pra não deixar passar, o Thomas Newman faz a melhor trilha sonora de documentário que existe, que é o do Five Came Back, no documentário. Ele que faz a trilha sonora do Five Came Back.
Melhor que existe, tá ligado? Acabou de estipular um ranking, tá ligado?
Mas eu não conheço nenhum documentário que tenha trilha sonora melhor mesmo. E ele faz a do Five Came Back, tem uma track da soundtrack lá, que é a 5, que é o Wonderful, que é o final do Five Came Back. E o final da 3 tem uma trilha sonora, essa Wonderful, do Thomas Newman, que não tem nenhuma comparação, e ele fez essa composição original pro Five Came Back, que é do caralho, esse cara é muito do caralho. Fez outros, né? Procurando
Nemo, Wally e outros. Tem
uma coisa
interessante dessa coisa do plano sequência, que é, após essa apagada que ele dá, o que acontece do momento que ele acorda até o final do filme, meu, é uma coisa só, num nível tão, tão forte que talvez vocês, a gente não perceba. Quando eu começo a lembrar, eu penso, meu, caralho, vê se não desse efeito pra vocês. Olha só, vamos lá, na sequência. Ele acorda, ele sai caminhando e vê os sinalizadores passando, E já começa a tomar uns tiros, porque tem sinalizador, os caras veem ele. Aí ele já tem que esconder. Daí ele chega no... Já na sequência, ele já chega nesse prédio ali, pegando,
cara,
fogo.
Que ele tem que se esconder e se deitar. Cara, parece que eu tô vendo, sei lá, o Kubrick em 2001, Odisseia no Espaço, tá ligado? Parece que ele tá na lua se deitando, a trilha tá muito alta também. Então
é um negócio... o que o Azaf falou, é videogame. Aí tá.
Surrealista,
aí,
assim,
Salvador Dalí. Aí ele chega naquele prédio pegando fogo. Né? Ele chega.
Os cadáveres estão também muito impressionantes, muito impactantes, cara.
Ele chega na frente do prédio pegando fogo. O prédio tá pegando fogo, já vem esse cara aí da cena que a gente falou. E aí ele corre desse cara e chuta uma janela e entra naquela casa.
Entra no alambique.
E acontece ali. Aquela cena que, pelo amor de Deus, aquela bonito. Cena...
Com a mulher lá do bebê.
Ela é uma cena que ela vai se construindo, né? Tu vai vendo ela e ela é uma cena simples, relativa e tal. Aí aparece o bebê, tu pensa, meu, bah, parece um bebê, tá ligado? E aí começa a rolar um lance, tipo, meu, a vida humana. O cara pega e começa a tirar tudo que tem no casaco dele.
E tem esperança, né? Parece que dá essa mensagem.
Cara, quando a cena termina...
Mas tem uma coisa ali na mulher que é impactante, porque tu espera ali, pô, uma mulher com um filho, né? E aí ele pergunta de quem é esse bebê. E ela mete, Genesepar, tipo, eu não sei, cara.
Não sei.
Eu achei, entende, tipo, aí, entendeu?
Tu entende que merda que a guerra tá no meio, então, do bagulho, e tu pensa, a mulher defendendo o filho. É teu primeiro instinto, né?
Outra...
A mulher com o filho lá. Ah, de quem é esse bebê? Genesepar. Aí tu... A guerra,
cara,
tá...
Tem o lance do leite ali, que é uma brincadeira, mas que ficou emocionante, legal. Ficou bonito demais ali. E a cena, ela vai te impactando, como tu falou. Ela te impacta nesse negócio de um filho, tipo, não é de ninguém. E ela te impacta no final, que o cara vai embora. Porque antes ainda tem outro impacto, que é o cara começa a dar tudo que ele tem pro bebê. É. Isso impacta, porque tu pensa assim, meu, óbvio, o cara tá num instinto de sobrevivência máxima ali, que ele olha uma criança.
De goma lá,
que... ele olha uma criança e pensa, meu, mais importante que eu. E depois o outro impacto que eu vejo que acontece é na hora que ele vai embora, o desespero da mulher. Que ela fala assim, daí vem nela o instinto de sobrevivência e fala assim,
meu, não, tá claro, os caras vão te
até inglês, né?
Cabeça, né?
Não, primeiro ela fala isso, mas depois ela entrega o verdadeiro instinto dela. Não, fica aqui comigo.
Eu tenho uma análise simbólica dessa cena, que é a seguinte. Até ali o personagem estava se enfrentando com a covardia. Ele tá, em vários momentos, sendo covarde. Ele tá fugindo, ele tá sendo covarde, que nós seríamos muito mais, né? Mas pra entender dentro do arquétipo ali, né? Ele tá fugindo, ele tá com medo, ele tá escapadiço e tal. Quando ele entra ali, ele, ao dar tudo pro bebê, ele se desarma, ele fica leve, ele entrega tudo. Ele, você pode ver que depois disso ele não carrega mais as coisas.
Entrega até o leite que
ele tinha pego lá. Ele entrega o leite, ele entrega o colete, ele entrega o negócio que tá embaixo. A partir disso ele tá vestido, tipo, leve, assim, pra correr, sabe? E aí é nesse momento que ele... Que horas são? Quando bate o sino, né? Quando ele entrega tudo, bate o sino.
Eu achei estranho, né?
E quando, sim, mas mostra o quanto queria provocar isso, né? Quando bate o sino das 6 horas, ele pensa assim, ó, amanheceu. E ali ele é como se fosse o turnover, assim, do adquirir a virtude da coragem. Que vai ter o ápice nele correndo.
E aí,
porque agora ele tá leve e ele não carrega mais a covardia. Ele sai de manhã, ele enfrenta os caras, ele mata o magrão, sabe? Tipo,
ele mata
o magrão asfixiado, ele enfrenta o magrão, depois ele chega lá, onde é que tá o fulano, todo mundo apavorado, ele corre na trincheira. Tipo,
ele
a partir dali,
todo mundo
ele
na
tá fazendo um paralelo, é a mesma cena do Oscar Schindler quando ele manda salvar Birdman. Que é com a cena do Gott lá, que ele fala pro Stern salvar os caras. Ele dá uma puteada no Stern e fala pra ele salvar os judeus. Que é o turnover, tipo, a partir de agora eu posso confiar nesse cara. O espectador ali, naquele momento, pode confiar na valentia daquele personagem. Ele tá leve agora.
Só que antes disso tem uma cena que ele tá quase desistindo, né? Que quando ele cai no rio e ele se salva, assim. Aí ele encontra aquele grupo, né? Que
tá alienadaço ali, cara. Não, tá sei lá, 50 horas
aqui. Ali naquela hora ali é quase aquela...
Aquela parte que os caras estão cantando lá.
É, não, é aquela ajudinha cantando da vida, tipo, sabe? Aquela ajuda da vida, quando a vida te dá uma empurradinha.
Sim, sim, sim.
Porque a mulher tinha falado pra ele que a cidade que ele queria ir era perseguindo o rio. Sim, né? E ele tá fugindo no desespero, pula na água, parece uma atitude meio suicida, assim. Uh-huh. E ele tá ali, aquela coisa, ele meio que... Pá, precisa descansar aqui, meio que se deixa levar. E o Rio vai levando ele, ele acaba saindo na cidade que ele queria ir. Assim,
aparece então. as cerejeiras.
Aparece as cerejeiras.
Ah, nossa, essa parte é bonita,
tá me dando, né, um empurrãozinho aqui, né?
E aí, quando tu pensa que o filme vai ficar um pouco... Tipo assim, ah, cerejeiras e tal, o cara tá na água, refrescante. Pra ele sair do rio, ele tem que subir em cima dos corvos.
Nossa, cara.
Não, e aí ele... tem umas fotografias que é impressionante como elas conseguem ser impactantes simplesmente pela composição que é feita, assim. Quando ele tá andando na trincheira, empurrando o pessoal, depois que ele adquire mais coragem, enfim... Logo que ele sai daquela etapa que é o pessoal andando assim, enfileiradinho, e chega na trincheira mesmo, os caras já estão...
Dá um silêncio.
Trilha, tá aqueles caras tudo escorados, já assim, deitados na trincheira. Né,
cara? Ali cara, tá assim, caralho, guerra. Impacto,
não, e a trilha puxa.
Guerra.
Ô, meu, tu opa, assustado, cara, junto, sei lá.
E o Thomas Newman vai fazendo uma cama desde o momento que ele tá chegando ali. Então, quando ele dá uma primeira dobrada, ele faz um negócio tipo assim, ó... Sabe? É, uhum. E aí tu... Cara, quando tu olha aquilo aí, tu fala assim... Os caras estão em linha, os caras vão entrar em guerra, uhum, e precisa...
Puta merda, não vai dar tempo ali. Tu fala assim, não deu tempo, os caras vão... Já estão atirando.
Se tu for pensar, várias vezes no filme, principalmente na primeira parte ali, ele já tinha passado por várias trincheiras, então tu já tá começando meio que te acostumar. Mas sempre a trincheira, me parece que ela carrega um simbolismo que sempre há uma expectativa de quando eu que estou aqui na trincheira estarei lá no campo. É sempre como se fosse, uma fila para um abatimento, assim, uma fila para o abate. Tipo, quando que chega a minha vez? E parece que naquele momento é quando chega... A vez, ele
tanto,
vai percorrendo.
Tanto quando ele, né, entra na trincheira, ele tá correndo, e aí ele entra na trincheira, começa a ficar parado, mais devagar, e a câmera afasta. A câmera afasta e mostra que a trincheira é longuíssima e tal, né? E essa trilha sonora do Newman começa. E ela vai aumentando, até ele dobrar lá e encontrar os caras. Ele para com o capitão que tá chorando, e o Mackenzie, nada, e ele arranca na frente, tá lá, e ele fala, onde? 300 metros. Ali é pra cair na lágrima, né?
Ah, cara,
ali eu caí no choro.
Aquela corrida dele, cara, nossa, que cena, velho. Aquela cena vai estar pra história.
Ali eu caí no choro.
Cara, ele correndo na perpendicular, os caras batendo nele, ele derrubando o soldado. Cara,
o jeito que ele corre,
ele tá totalmente amortecido já, totalmente, assim, correndo.
Ele tá levando, ele tá empurrando o corpo.
Cara, ali eu caí no choro, porque é muito foda o momento pra quem tá assistindo que tu te dá conta que ele vai fazer isso. Porque ele tá aqui, ele olha pra cima e tal, e daqui a pouco ele olha de novo, dá uma subida, dá uma olhada, o cara não nem pensar. E ele dá uma olhada pro cara assim e vai. Cara, aí estoura a trilha.
E ali é o ator, cara. Porque se o cara fosse correndo todo machão, assim, a Lazer 07, ia ser uma boa cena de ação, mas ela não ia ser tão tocante.
Não podia
mas...
ter aquela cena do resgate do soldado Ryan, o cara com cara de carrancudo, assim.
Não, tinha que ser uma coisa. O ator foi perfeito, que era uma cena tipo assim, meu. Isso aqui é o máximo que eu posso dar. Uh-huh. Isso aqui é além do meu 100%. Isso aqui eu já dei tudo, não tenho mais. Só que, meu, o que eu tenho que fazer aqui é mais importante do que tudo. Assim, não importa mais nada. Eu nem sei como eu tô fazendo isso aqui mais. Eu não sei como eu consegui.
Cara, ali é o negócio seguinte.
Ele não é o cara bruto, robusto. Ele é um cara até frágil fisicamente. Uhum. As pessoas batem, ele cai, é
fuso. Ali ele não quer mais.
A força dele já não tá mais nele.
Não tá mais nele, perfeito.
Ele não quer mais adquirir coragem. Ele já adquiriu. Ali ele quer cumprir o dever. Cara, tem que cumprir o dever aqui, tem que correr até lá. Tanto que ele entrega pro cara a carta, faz parar o ataque. Depois, ele pergunta onde está o Tenente Blake, porque ele prometeu pro cara lá falar com o irmão dele. Ele entrega as coisas pro Tenente Blake, fala tudo que tinha que falar. E quando eles estão indo embora, ele ainda para e fala, não, peraí, tem mais um dever que eu tenho que cumprir. Ele volta pro cara e fala assim, ó, posso escrever uma carta pra tua mãe? Porque ele também tinha prometido pro cara que ele ia escrever uma carta pra mãe. Então, tipo, ele vai cumprir todos os deveres dele até o final. É a minha missão, entendeu?
A reação do Tenente Blake, cara, é muito foda, do cara. Né? É muito...
Muito do cara.
Muito real aquela coisa dele ainda tentando manter a posição dele de tenente.
E triste.
O Robb Stark.
O Robb Stark. O jeito que ele encerra aquela cena de dizer assim, ah, você tem que ir lá, sei lá, comer alguma coisa, na enfermagem, alguma coisa assim. Sim. Tipo, seguindo o protocolo do que o tenente teria que fazer naquela situação.
Gaguejando.
Só que ao mesmo tempo, aquele troço quase derrubando ele, cara. Derrubando. É muito bem feito.
Eu falei pro Lucas até, é muito bala isso, o fato de que tu tem os dois irmãos... feitos por um Stark e um Lannister. O Robb Stark e o Tommy Lannister. Tá ligado?
Aquele guri lá que se suicidou, né?
É o Tommy Lannister.
E aí tem um easter egg que eu tava tão emocionado na primeira vez por causa dessa cena da corrida, que eu caí no choro ali, né? E aí eu tava tão emocionado nessa cena da corrida que eu não peguei o final do filme um significado que foi importante quando eu vi a segunda vez. Que ele... Quando ele pega a carta do Blake, que tá morto, ele bota naquele negocinho de lata que ele carrega, que é tipo um palheiro. Esqueci o nome do negócio que carrega palheiro, não interessa. E aí ele vai lá e no final desse filme ele entrega a carta, tira do palheiro, ele senta de novo na árvore que começa e ele puxa o palheiro, e lá ele puxa as fotos da mulher e da filha dele. Da mulher e da filha dele, e ele embaixo tá, e atrás tá assim, ó, volte pra gente. E aí ele, tipo, entrega a informação de que ele também tem uma família pra voltar.
E inclusive quando, dá mais sentido pra aquela cena do bebê também.
Que, né? Quando, que a mulher, na cena do bebê, a mulher pergunta pra ele: você se dá bem com crianças? Você tem filhos?
E ele não responde.
E ele não responde. Ele fica em silêncio. Então ele não lida com esse assunto. Né? Ele não lida com esse assunto. E aí no final do filme ele te revela: meu, eu fiz tudo isso tendo uma mulher e um filho pra voltar pra casa.
Existe uma evolução de personagem.
Não, em vários momentos aqui. Isso vai mostrando. Acho que isso vai trazendo a força pro personagem. Quando perguntam pra ele também, quando o amigo dele morre, se tá tudo bem.
Foi o avião?
Foi o avião, ele foi. Ele não quer entrar nessa conversa, entendeu?
Ele tem
uma missão pra cumprir, sabe?
É, quando o caminhão para lá, que tem a cena do Guilherme Benchimol, vou pegar no pé sempre. Que o Guilherme Benchimol fez um post aí que a gente achou bom, até comentou em outro podcast, que é um empresário aqui da XP em São Paulo, que ele fez um post dizendo: cara, quando tu para numa estrada e se tu pedir pra alguém te ajudar a empurrar um carro, as pessoas tendem a não te ajudar, mas se tu estiver empurrando o carro, as pessoas tendem a parar e te ajudar. E aí naquela cena do caminhão é exatamente isso, porque quando eu me lembrei na hora do post quando eu vi, porque quando parou o caminhão, cara, ele não segura um segundo, ele simplesmente desce. Não, vamos lá, não dá tempo. E aí desce todo mundo. Os caras, no início, meio incomodados, né?
Muito engraçado
essa cena. O cara chegou aqui, mano.
A cena é muito engraçada, porque os caras ficam parados, olhando.
Pega leve aí.
Tipo, os caras, um cara desce pra ele, ele tá meio gritando.
Tem uns 3, 4 que ajudam, assim, mas tu vê que tem mais um monte ali que se ajudasse, dava, mas a galera fica meio...
Um dos caras que desce, olha pra ele e fala assim, ó, easy boy, tipo... Meu, pega leve aí, cara.
Chegou agora.
Relaxa.
E aí, ele começa a empurrar, vai uns 2, 3. Só que o cara começa a empurrar e ele não se justifica. Ele não fala: vamos empurrar porque eu tenho que levar uma carta. E ele para e ele fala assim: ó.
Eu preciso ir.
E ele dá uma ofegada e fala: de novo, arquejando assim. Aí ele pega o caminhão, começa a empurrar muito. Os caras se olham e falam: meu, vamos ajudar esse cara. Aí ele quase morre empurrando. A câmera dá aquele close nele, que ele tá vermelho. E na terceira empurrada, já não é nem ele que chama. É os caras que estão lá empurrando, já é eles que falam assim,
inclusive, ó. Ele cai na lama,
porra, né? Porra, vai. Tipo, os caras entram naquela energia de, meu, os vamos fazer esse caminhão arrancado aqui na marra. E aí quando arranco, eles perguntam pra ele: meu, tu tem alguma coisa pra fazer aí que tu tá nessa...
tá com pressa aí, mano?
Aí o cara dá...
Aí ele ganha o interesse dos caras.
O cara dá a cachaça pra ele, que no caso da guerra, provavelmente, é o que um soldado naquele porte tem como mais alto... Tem mais alto em conta, o cara pode dar uma amortecida, né? O cara dá a cachaça pra ele e tal. Então esse filme tem esse arco.
Tem uma outra sacada que eu achei muito legal
também. De aquisição de coragem e, a partir da coragem, cumprimento do dever. E isso é um troço que me emocionou muito, assim.
Teve um outro detalhe também que na construção de personagem eu achei muito interessante que eles fizeram. Tanto na construção do personagem que morre, o irmão do Blake lá, não me lembro o nome dele.
Blake?
Blake. Depois com o Tenente Blake lá no final. Que o Blake, ele tem muito aquela coisa do espírito e a mentalidade do soldado mesmo, que quer ir pra guerra, quer ganhar uma medalha, quer fazer uma atitude heróica, quer ser corajoso, enfim. E o irmão dele, que é tenente lá, ele fala: ah, ele é muito parecido comigo, você vai reconhecer ele. E quando ele tá falando pro irmão dele, dando a notícia de que o irmão dele morreu, ele tá ali segurando no osso, assim, né? E daí quando ele fala pra ele assim: ah, ele é um grande homem, ele salvou minha vida. Uhum. Aí ele, quando ele fala isso, ele se entrega. Tipo, mesma ideia, assim, de... Uhum. Cara, eu achei genial, assim, esse arco é muito forte.
E aí a resposta que o tenente dá pra ele é muito do c*** também, né? Estou feliz que ele estava contigo. Tipo, considerando toda a missão que ele cumpriu, sabe? Ele ouve, ele salvou minha vida e é como se o cara visse a bondade. Ele fala assim: meu, tô feliz que ele estava contigo.
Então. Esse cumprimento no final é bem legal também.
É muito
a câmera legal. Vai nas mãos.
É macho pra caralho aquela cena, né, cara? Porque... Brucutu pra cacete. Assim,
tipo... Uma aula de machismo também.
E aí termina tudo isso.
Como ser macho perante a morte.
Termina tudo isso, ele dá uma saidinha e vai sentar na árvore ali.
Vai sentar na árvore pra olhar a mulher aliviada. E a filha. Tipo, nível conservador
máximo. Nem o Rambo conseguiu superar isso aí.
O último Rambo, o cara morre, não sei quem viu o último Rambo aí, mas no último Rambo, ele depois de matar 600 pessoas, ele senta numa cadeirinha de balanço,
metralhado. Alguns com arco e flecha, tá ligado?
Não é tomou uns tiros, tomou uma metralhadora na barriga, tá ligado? Metralhado, ele senta numa cadeirinha de madeira assim, dá um discurso: aqui é o meu lugar. Aí levanta a câmera assim, uma bandeira dos Estados Unidos e o posto fazendo uma cruz assim, tá ligado?
Mais um dia normal aqui. Matou o cara com uma arco e flecha na cabeça.
Não, ele arrancou o coração, né?
Cara, queria pedir pra vocês, fatality. Então, o filme é do caralho. Eu repito que não achei uma cópia do Dunkerque aí. E achei muito bom. Queria pedir pra gente se encaminhar pro encerramento aqui, fazer considerações finais, quem tiver. e dar nota, porque tem que dar nota, senão...
Cara, eu até...
Isso não é bunda mole.
Sinto que até... A gente falou bastante do filme, mas eu sinto que até falou pouco, porque tem coisas pra... O filme me preencheu tanto, né? Mas acho que foi bem dito aí, a minha consideração é ainda assim, que eu tô ainda com vontade de assistir ele. Isso é raro, assim, essa vontade. Muitas vezes assisto filme uma, duas vezes, mas essa vontade de ver... Eu já vi duas vezes no cinema, quero ver a terceira, realmente quero ver a terceira. É raro, então é um filme que realmente muito bom, é um filme que consegue baixar muito, me baixou muito o crítico, assim, eu vejo como um sinal de qualidade, né, eu consegui curtir muito os detalhes do filme e não analisar, e eu acho que veio pra ser um clássico, talvez já seja um clássico, né, porque ele acho que vai perdurar, ele tem elementos que são únicos dele e são elementos da história humana, da guerra, e ele tem também uma narrativa que é muito pessoal, então ela pode servir para muita gente, porque é uma narrativa pessoal. Né? Por exemplo, o Dunkerque é fantástico e tem aquele final, que é uma narrativa, vamos dizer assim, nacional, né? Ou até mesmo internacional, da luta contra o nazismo. Né?
É uma mensagem de soberania.
Uma mensagem de soberania, de empoderamento das famílias, etc. E essa história, ela, por mais que esteja na Primeira Guerra, por mais que seja a Alemanha versus a Inglaterra ali, pouco entra nisso, é uma questão pessoal, cara, de coragem, como o Lucas falou aqui agora. Então isso é muito único do filme. É, pra mim, um clássico. Bom, depois eu dou minha nota aí, né?
Ah, dá tua nota,
eu
aí,
já
cara.
Dá tua nota.
Vou pensar
um pouco na minha nota, cara. Ah, minha nota é 10, cara.
Vai dar 10?
10? Não tem como dar menos de 10.
Valério, finaliza aí.
Assim, tentando sair agora um pouco da questão técnica, as emoções que ainda estão vibrantes aqui, eu acho que acima de tudo esse filme ele é uma testemunha mesmo de um relato, de um personagem que adquire coragem ao longo do tempo, que é, enfim, considerado uma das virtudes mais importantes, ou a mais importante, porque é só a partir da coragem que tu adquire as outras, né? Eu acho que essa mensagem, ela é muito poderosa, muito forte, o filme constrói isso de uma maneira incrível, assim, com muita veracidade. A ideia que eles trouxeram, assim, além dos quesitos técnicos, né, que vão corroborando isso, mas como eles constroem ali a relação dos dois personagens, a virada de um protagonista para o outro, como ele está com medo no início, ele vai adquirindo coragem aos poucos, e, enfim, acho que isso é um testemunho, assim, que é algo, cara, único, assim. Eu agradeço por existir esse filme, que é uma lição de vida, assim, muito legal. Minha nota é 10.
Pô, queria fazer uma consideração até um pouco engraçada, né? Que eu acho que o Scofield é um novo Highlander, né? Ele é um personagem imorrível, certo?
No começo, principalmente pela corridinha final, né? A corridinha final consolidou o personagem.
Pô, ele pega tétano lá, segurando arame, depois coloca a mão no defunto. Os detonadores explodem e ele...
Legal, boa consideração. Mano,
ele é soterrado por pedra, tá ligado?
Sim. Isso! Cara, ele não tinha notado, ele sofre muito, meu. Ele toma muito no rabo.
Não, ele corre que nem Tom Cruise, sei lá, mano, no meio das explosões, assim.
Meu, dorme no rio! Ele dorme num rio, tá ligado?
Ele desvia das balas. Não, ele leva um tiro, né? E ele acorda depois. Então esse cara, eu acho que é foda, assim. Pô, minha nota...
E no final, como o Lucas falou, no final ainda pega, olha a fotinho da mulher e da filha. Eu achei que era... Só
falta voltar pra vingar a mulher de um outro bagulho, tá ligado?
Eu achei que era mãe e irmãos, tá?
É?
Eu não vi que era... Eu achei que era mãe e irmãos.
Pra mim é mãe e filha, salvo um engano drástico aí.
Assim, por mais que tecnicamente seja impecável, assim, eu acho que o roteiro é um pouco simplório, tá? Eu acho que me lembro Mad Max... Né, que os personagens vão pro ponto A, pro ponto B. E no meio do caminho tem um monte de acontecimento, assim, que é ok, é legal, né? Mas no final do filme eu não achei muito reflexivo, assim, né? Então minha nota vai ser 9, mas é um excelente filme, acho que vai ganhar muito Oscar. Acho que é um Oscar bait, né? Do jeito que eles filmaram, a técnica de filmagem também.
Eu entendo essa questão do A pro B como uma premissa até fundamental para desenvolver o que foi desenvolvido, né? Tem que levar um pouco sempre em conta a intenção do autor, acho, numa obra. Não superar, sim, botar sim. Ela acima de tudo, mas levar um pouco em conta. E acho que tudo que eu vi de making off, depoimento e tudo mais, acabou me convencendo de que isso foi uma premissa que eu acabei gostando. Não foi um negócio que eu desconsiderei. Achei que foi importante pra fazer o que fez. Cara, eu acho que o ponto alto do filme é a fotografia, o alto mesmo, assim, de eu olhar e dizer assim, nossa, que é isso, cara? Pra mim, não precisava nem esperar a premiação, tinha que dar agora, antecipar o prêmio pro Justiça. Então, eu realmente acho que esse ponto é muito alto. Acho que é tão alto que é capaz de confundir avaliadores e espectadores no sentido de, tipo, cara, a fotografia é tão boa que o filme ganha um nível acima do que ele teria, entende? Porque eu acho que eu diria que o Deakins é quase que o verdadeiro diretor do filme, porque pelo que eu vi dos making-offs e tudo mais, não desfazendo o cara, né, óbvio que não, mas eu vi, porra, uma interação, um nível de incremento na criatividade, as maquetes, como vamos iluminar, como vamos trabalhar isso, ele correndo, dando dica pra ator, tipo, é um nível de interação que não é qualquer um acompanhando a pós-edição, falando de como é que tinha que editar, é o tipo de interação que tu espera do diretor, né? Então, acho que ele tá de parabéns nisso. O arco simbólico do filme me impressionou bastante. Tem dois tipos de obras ficcionais que eu gosto bastante, que é as realistas e as românticas. Seja por um lado ou por outro, a pessoa pode me ganhar muito. Seja o realismo que captura uma realidade muito densa e sem certo e errado e difícil de analisar, ou algo romântico que faz um arco onde um personagem desperta uma virtude e por causa dessa virtude o ambiente na volta dele se molda,
ele
sabe?
Fica meio invencível, e vence tudo.
Eu acho que os dois me conquistam, se bem feitos, o romântico e o realista me conquistam. E eu acho que esse é um filme romântico. É um filme, e isso explica a imortalidade do Scofield e tudo mais. E é um filme que eu gostei bastante. Quando eu saí do cinema, eu queria dar 10 pra ele, não dei porque fiquei com medo e tal. Vamos esperar. Fui de novo, assisti making off e tudo mais. E pra concluir, antes de dar nota, tem um negócio que eu acho fundamental. Ontem eu vi História de um Casamento. É o que eu chamo de literatura em forma de cinema. Aquele roteiro é fantástico, as falas são incríveis. Se fosse um livro, seria um baita livro. O Irishman também é a mesma coisa. Se fosse um livro, seria um baita livro, etc, profundo. O 1917 é cinema, não tem como ser outra coisa. Não tem como mostrar aquilo ali de outra forma. Não tem. 1917 é cinema.
Só o cinema pode entregar
aquela experiência. Ele tem que aprimorar todas as características da produção cinematográfica para entregar aquele resultado. Não tem outra arte que entregue aquilo ali, sabe? Então eu acho que isso diferencia ele de muita coisa boa que é feita. Sim, exato. E, cara, considerando tudo isso que eu falei, eu me obrigo a dar 10 por uma coerência aí de visão. E porque realmente é um filme, concordo com o Henrique, eu gostei de ver, gostei muito de ver a segunda vez. Quero ver a terceira e eu tenho certeza que ele vai ficar num hall de filmes que eu vou recomendar, reassistir, repensar, ter como referência, admirar as pessoas que trabalharam nele, diretor de fotografia, atores, diretor, o Thomas Newman, que eu já admirava. Então, ele me apresentou esse diretor de fotografia que eu não conhecia também. Foi um filme importante, assim, de ter visto. Então, é nota 10.
Rolou uma pergunta que estava fora do microfone aqui. Só vou dar voz ao Zingano aqui. O Zingano perguntou se Irishman ou 1917. Ah, complicou aqui?
Pois é, cara.
Eu acho, me metendo na
Eu prefiro o irlandês, aqui, acho. Eu prefiro o irlandês, mas tem vários motivos pra isso, né?
Mas eu vou dizer, me metendo um pouco na pergunta aqui, eu acho que é o que tu falou, são filmes muito diferentes.
Inclusive, eles são estilos artísticos diferentes. Um é romântico e outro é realista.
Exato, sabe? Um romântico e outro é realista, é difícil.
Eu dou 10 pros dois, mas no final das contas eu acho que eu prefiro o irlandês. E aí eu confesso que pode haver uma carga de influências na minha trajetória que fazem eu reputar essa nota, né? Admiração por todos, quase os atores que estão ali no núcleo principal.
Tu te sente meio comprometido com os caras.
Exato. A história do Scorsese, por que esse filme existe. Então acho que Irishman é um filme mais raro de existir. Até considerando o que eu vi de máfia e o que eu vi de guerra, né? Então acho que eu prefiro o irlandês. Só que eu fico sempre ressabiado dessa comparação, porque essa comparação parece que eu estou diminuindo 1917, não é a intenção, né? A intenção é dizer que...
Eu acho que é muito de gozo mesmo.
Achei a fuga. Tu que é guitarrista, Zingano.
O Zingano é guitarrista?
Um músico. Achei a fuga que vai me fazer escapar dessa avaliação, dessa comparação. Um músico tem um grau que tu vai avaliando ele pela técnica. Ele tem que adquirir certa técnica, ele não é um bom guitarrista porque ele não domina a técnica e tal. A partir do momento que ele domina toda a técnica, o que importa ali é a identidade dele. Cito as famosas discussões do rock, né? Slash ou Zac Wilde, essas coisas todas, né? Se tu comparar esses caras, eles dominam muita técnica, eles conseguem fazer muita coisa na guitarra, provavelmente eles conseguem fazer nota 10 na guitarra sempre, entende? O que faz tu preferir um ou outro? Por que há pessoas preferindo um ou outro? O gosto. O que a partir do momento que esse cara domina a técnica da arte que ele produz, ele entrega, né? Tipo Tarantino. O cara é um nota 10 no cinema, mas tem gente que gosta, tem gente que não gosta e tal. Então o que ele entrega a partir daí? Eu acho que os caras nota 10 entregam 1917 e outros nota 10 entregam o irlandês. Entende? Tipo, é a mesma paralela de um instrumento.
Como é que faz a escolha do Oscar? Eu não entendo bem isso assim, né? Porque como é que tu... É muito difícil tu optar. Será que o cara... Eu acho que é gosto também lá, né? Pra escolher o melhor filme, por exemplo, né?
As pessoas que votam são de Hollywood mesmo.
É, cara, é um prêmio muito industrial, né? A gente até fez um curso, eu e o Valério, ali, que a gente
funcionário
funciona um pouco. Porque, por exemplo, se tu tá, é um se tu tá nessa escolha, né? Tu tem que dar esse voto, é difícil, né? Uhum. Tu já chegou na conclusão que os dois são tão bons um quanto o outro.
É um prêmio bem... É quórum, obviamente. E é um prêmio bem indústria. Eles avaliam outros impactos.
Muitas entende? Coisas,
tipo, é muito relação política, não no mau sentido. Embora tenha muita crítica a isso. Mas é, cara, eles, é como se fosse assim. O que, que a indústria considera mais importante nesse quesito este ano? Este aqui, por isso, sabe?
Né? Porque se tu fosse assim, destrinchar, fragmentar assim, vários atributos de qualidade para tentar ranquear um e o outro, assim, aspecto uhum. geral do filme, se fosse pegar assim, quesito inovação, né, surpresa, inovação e tal, para mim o 1917 ele supera bastante assim, o The Irishman, porque ele realmente ele criou uma experiência imersiva, uma vivência comportamental, como tu falou, da guerra e etc. Que é, pra mim, pelo menos, totalmente inovador, assim, né? E o The Irishman, por mais que seja um filme muito foda também, dei 10 na avaliação, mas não é tão... Nesse quesito, eu acho que ele... O 1917 é uma experiência mais forte, assim.
Eu só discordo que ele é tão inovador. Eu acho que ele junta... Ela é a inovação incremental. Ele junta diferentes características pra produzir um negócio.
Mas, eu vou,
mas ele não é necessariamente disruptivo, assim. Não criou nada.
Mas pra mim, ele até é disruptivo, porque... Me parece que ele coisas que eu já tinha visto em outros filmes e não tinha achado nada demais. Pela primeira vez eu vi. Parece que assim, pela primeira vez o cara usou da forma certa, entre aspas, certo, né? Mas tipo, tá, mas esse negócio de sequencial eu já tinha visto outras vezes, mas eu tinha achado meio, tipo, ah, legal, mas... Agora eu entendi o plano sequencial.
Perfeito. Sabe?
Outras coisas mais... O Dunkirk pra mim também. O Dunkirk pra mim é 10, tá? Eu acho um filme fantástico. Quando termina ali, tu olha e... Talvez até eu desse um 9, talvez um pouco mais crítico, mas falando aqui... Por carinho também o Nolan dessa. Mas o fato é o seguinte, é um filme imersivo de guerra que me parece... Quando eu vi o 1917, eu pensei assim, pá, agora sim uma imersão de guerra. Então, acho que ele não usou nada que ele inventou.
Ele não criou uma técnica nova, mas
ele usou
final,
de uma forma que...
É, e como se distribui, a experiência do filme, como toda a distribuição que ela faz, né? Tanto a técnica que é usada, quanto... enfim, os atores, o diálogo, o roteiro e tal, tá muito distribuído. O filme, ele tá um pouco do peso em cada coisa, assim, sabe? Ele é uma coisa... Nesse sentido, acho que é bem que tu falou, não poderia ser um livro, né? Ele é uma experiência pro cinema, assim. Então, acho que isso é um ponto que fortalece.
Quem não assistiu e ouviu até aqui, assista e deixa aí nos comentários. Curta, compartilha, te inscreve no nosso canal aí, deixa nos comentários a tua opinião sobre o filme pra gente ler. E se for um comentário muito louco, a gente lê no próximo aí. Valeu, abraço, pessoal.
Abraço. Tchau, tchau, pessoal.